Aê, sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo mundo. Oh, 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 feliz Natal! Começando hoje o 11º Rapadura Cast, 22 de dezembro de 2006. A gente esqueceu de falar programa passado, tá certo? Programa passado, nós estávamos completando quase 2 meses no ar, né? Olha aí, 2 meses, aê, cara, de vida, é. Parabéns pra gente.
Pessoal do estúdio, né? Batendo palma, ovacionando o CCR.
Só tinha 3 pessoas. Ah, meu Deus do céu. Estamos aqui começando agora também o mais um programa comigo, né, Leonardo Heffer.
Ei, Leonardo. Seja bem-vindo, Leonardo, mais uma vez.
Pois é, obrigado, 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 muito obrigado. Bom, então a gente também tá aqui com o Rafael Santos, né, Rafael?
Aê, Rafael.
Ele ficou calado.
Olá, tudo bem?
Ah, yeah. Tava faltando. O Jurandir Filho também tá aqui com a gente. Então. Ele que agora tá assistindo televisão 40 polegadas maior, né? Tá certo, né? Aí, aí, é. Tá pensando o quê?
Que é isso?
Passa amanhã é inteira assistindo o Rei Leão.
É o... É o CCR dando dinheiro.
Pra ele foi uma televisão, pra mim foi um retroprojetor, cara. É incrível.
É o caixa 2 do CCR.
Que é isso?
Dinheiro na cueca.
O Sarrabui também. Sarrabui, meu filho, fale aqui, por favor. Vem cá, sobe na cadeira. Hoje a gente colocou o microfone um pouco mais alto que o Sarrabui, então ele tem que subir na cadeira pra poder falar, né? É, mano. Cuidado pra não cair, viu, por favor.
Tá doida, não. Eu não sou baixinho assim, não.
E aí, já terminou a recuperação? Já terminou a recuperação?
Já, eu fiquei de ré.
É o fim, viu, mano?
Em quantas?
2. Em português e matemática.
Matemática.
E ensinam isso na creche?
Não sabe contar. Aí não sabe escrever, meu amigo?
Analfabeto total, né?
Eu passei na recuperação em inglês. Tô aprendendo aqui no app, esquece a falar inglês.
É, também, né? Se não aprendesse a falar com a gente.
Verbo
top. Verdade.
Sim, tá bom, vamos.
Verbo top. É. Vamos saber o que tem no programa de hoje. A gente tem as principais notícias dessa semana. A gente tem as inutilidades também dessa semana, que é aquela bagunça total que todo mundo sabe das fofocas de todo mundo. A gente tá continuando com o quadro novo, né? Os 5 e-mails bizarros ou curiosos das promoções. A gente tá trazendo dessa vez a promoção do Rapfit. A gente tem o Panelada Não Responde, os e-mails dos leitores, a gente tem as estreias de hoje, 22 de dezembro, a gente tem o Meu Ouvido no Apnico. Cara, eu não tenho culpa se todo programa a gente aumenta um quadro, aumenta isso aqui também.
Dessa vez não vai ter, não vai ter 30 segundos, a Maíra morreu. Que é isso?
Ela pediu folga.
A Maíra tá doente. Ela tá, a Maíra tá doente e pediu pra...
Ela tá com oxiúros.
Tá com quê? É isso. Vamos começar. Vamos agora pro próximo quadro.
Ei, quadro do Sarrabui.
Vai, Sarrabui, sobe na cadeira. Começando mais um quadro que agora é do Sarrabui, né? É. Todo mundo pediu um programa pra ele, a gente foi bonzinho, deu pelo menos um quadro, né? Sarrabui, seu quadro, por favor. Assuma a direção, é contigo.
Explica aí o que é o quadro, porque tem muita gente burra que não sabe o que é. Tá escutando hoje.
Bom, já é o terceiro programa, né, que a gente... Não, mas a gente teve gente que começou a assistir no programa passado, né, do 007. Então é o seguinte... Pois não é? Eu falei assistir, foi mal a escutar, então pronto, que seja. Sabe qual é o nome do quadro? Fale o nome do quadro.
Ixi, meu tilde.
Pronto, o quadro é as erratas do programa anterior. Tudo que a gente falou de errado, o Sarrabui agora é erratas que eu falei. Então, ela vai. Ele vai pegar. Peraí, calma aí, ó o silêncio, ó a bagunça, ó a baldeação. Pronto. O Sarrabui agora vai falar tudo, vai esculhambar a gente, tudo que a gente falou de errado no programa passado, é a vez dele chutar o pau da barraca. Vai lá, meu filho.
É isso.
Chuta o pau.
Semana passada. Chupa o pau.
Ih,
Então, meu Deus do céu!
O Sarabui agora está com um pequeno problema de risada solta.
É? Vai, meu filho.
Sim, deixa eu dizer.
Comeu carne de palhaço.
O Leonardo, ó, no programa passado foi especial do 07, né? O Castinho Royale.
Tu falou, tu arrotou.
Castinho Royale. Foi o filme lá do 07, legal, com os apoios e tudo. Só que o especial que a gente fez, o Leonardo começou a falar besteira. Dizendo que as músicas tema do 007, que as músicas que a negada canta e tudo, né? É, era mais cantada por mulher, sendo que das 21 músicas, 10 são mais de 10 são feitas por homem. Então, nada a ver, Leonardo. Ela fala as coisas sem saber.
Mais de 10, 11.
Ih, fora.
Aí depois o Leonardo de novo, o Leonardo tá doido.
Tá doido.
Aí ele dizendo que a MGM era... pra fazer a produção e a distribuição do Cassino Royale dos Estados Unidos. Aí, só que nada a ver quem faz é a Sony. A MGM só produziu o filme. Fala as coisas direito, tá nisso. Aí depois, te juro, falando da namorada do Daniel Craig, que abriu com essa porra. Dizendo que o pai dela era... dizendo que o pai dela era imperador. Nada a ver, imperador. Não existe na China desde 1912.
Ela é filha do Júlio
César.
Ah, meu Deus.
Ah, tirou
Tem mais uma.
E por último, né? Por último, o Rafael...
Eu o quê?
Rafael já te disse, tá errado. Atendedor tá errado, certo? É atendente. Pois é, só isso.
Acabou o seu papel? Pronto.
Conceitos de vida.
Acabou.
Hoje você vai participar mais do programa ou você vai estudar?
Eu tenho que estudar, mas fiquei em dúvida, hein?
Sim, mas só que tu só volta dia 5 pra aula. Quer dizer, tu não tem mais nem aula, é só fazer prova agora.
É, só fazer prova.
Tu participa do programa aí.
Tô fazendo as pesquinhas aí.
Cara, as pesquinhas.
Ei, idiota. Tu já escreveu pro Papai Noel?
Não acredito no Papai Noel, não.
Não é, não.
Que isso, cara. Fala um negócio desse, não. São Nicolau fica decepcionado com você.
É.
São Nicolau da Coca-Cola. São Nicolau da Coca-Cola. Bom, enfim, vamos continuar, que a gente já tá falando besteira demais. Vamos agora passar pro próximo quadro, as notícias da semana. Vamos lá.
É Coca-Cola chegando mais perto.
Começando mais um quadro Notícias da Semana. A gente vai começar agora a falar as principais notícias que aconteceram.
Qualidade, vida e...
da população, né? Então, a gente vai falar agora as principais notícias que rodaram aí a internet nessa última semana.
É verdade.
E começando, a gente vai falar sobre o Stallone ter negado sua participação em um filme do Tarantino, foi horrível. Tarantino. olha só, o CCR essa semana, ele anunciou, tá? Assim como a imprensa inteira, não foi culpa da gente, só a imprensa mundial lançou que Sylvester Stallone... ele estaria no elenco do próximo projeto do Quentin Tarantino, o Inglourious Basterds. No filme, um grupo de soldados condenados à execução tem uma chance de se redimirem, tá? Depois de 2 dias da notícia ter caído, né, na internet, ter se espalhado pela internet, o Stallone desmentiu o boato.
Isso.
Ele disse que não está nada acertado, ele disse que a história pode ter saído... com base na sua quando ele falou que ele gostaria de trabalhar com o Tarantino, tá? Mas ele não conversou ainda com o Tarantino para ter certeza se ele vai participar ou não. Mas ele também não tá dizendo que não vai participar do filme, não. Ele tá dizendo que ainda não está certo, mas pode aí vir a participar do filme.
Mas como já foi liberado, isso é fofoca que saiu aí, é bem capaz de isso acontecer, sabe? Porque onde tem boato, tem um fundo de verdade, né?
Onde a fumaça...
Possivelmente ele pode participar, e caso ele não venha participar, deve acontecer não porque ele não quer ou o Tarantino não quer. Deve ter ocorrido alguma coisa nas negociações aí e tudo mais. Mas é provável que aconteça.
Depende muito desse fundo. Né? Qual é o fundo? de quem é o filme.
Agora tu lembra que o Tarantino, ele queria fazer um filme com os principais astros de filme de ação dos anos 80, né? Que é Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis.
Bom, mas o Schwarzenegger, Kurt, a gente sabe que ele não vai participar. A gente sabe que o Schwarzenegger não vai participar de um possível filme, pelo menos pelos próximos 4 anos, né? Que ele ganhou agora a reeleição, vai mais 4 anos aí governando a Califórnia. Então, inclusive, ele tá até fora do projeto do Exterminador do Futuro 4, né?
O que é uma coisa boa.
Inclusive, que segunda-feira passou o Exterminador do Futuro 3 na Globo.
É, eu só assisti até a cena que o carro destrói metade da cidade. Mas enfim, vamos continuar. Emma Watson ameaça deixar o elenco de Harry Potter, né? A metida, né? Desculpa, vai levar uma porrada aqui. Mais uma vez, a atriz Mirim, ela lançou a informação de que poderá não participar dos 2 últimos filmes da franquia do Harry Potter. Segundo a atriz, ela já terá quase 20 anos quando terminar de filmar toda a franquia e terá perdido a sua adolescência trabalhando nos filmes, o que ela não deseja. A substituição da sua personagem, que é uma das principais, pode afetar a recepção do público, e os produtores já estão vendo um jeito da atriz não sair do filme. A atriz, ela começou a participar dentro da série com 11 anos de idade, né, no Harry Potter e o... É a Pedra Filosofal, quase que eu esqueci.
A Pedra Filosofal.
Também vale salientar que não é a primeira vez que a atriz diz que ela vai sair, né? Em setembro, ela já tinha afirmado, lançou pela primeira vez, a informação de que ela poderia não participar dos 2 últimos filmes.
Ela é...
O que deve...
Hermione?
É, Hermione, né? E o que deve ter acontecido, eu acho, é que os produtores não devem ter aumentado o salário dela, né? Então,
é, porque...
ameaça sair e pronto.
Essa questão de perder a adolescência, assim, tudo, depende só do cachê que você ganha, pré-maturidade.
Isso você resolve rápido, é só matar ela no script.
Pronto. Só matar a coitada da Hermione.
É como Lost. Fez besteira nos bastidores, mata ele.
Mas como é que vai não matar, cara? Matar é baseado no livro.
Baseado no livro.
E o livro já tem um
sexto livro. Tu lembra da Ana Lúcia?
Vão lançar o update do livro,
né? Olha, mas aí não tem isso.
Ô, Jurandir, a Ana Lúcia, ela foi tirada, não foi por causa daquela besteira que ela fez no Havaí, não. Foi porque ela disse que ela realmente fechou o contrato somente por 1 ano, não ia participar mais do que 1 ano, porque ela não consegue ficar... Ela não consegue ficar muito tempo muito parada, né? Enfim.
Tu acreditou nessa história?
Ah, cara, sei lá. De repente...
Sim. Nossa. Vamos seguir. Ah,
só um detalhe sobre essa notícia do Harry Potter. A gente não conseguiu encontrar quanto que a Emma Watson ganhou pelo último filme, tá certo?
10 contos.
Mas o quanto?
10 contos.
Pois é. O Daniel Radcliffe? É Daniel Radcliffe, não é isso o nome dele? Pois é, então, enfim. O Daniel Radcliffe, ele ganhou cerca de 14 milhões de dólares pelo último filme, tá? Pelo filme que estão filmando agora,
o
quinto
pobre
filme. Então, acho que ela tá querendo alguma coisa próxima a isso.
Não, e ganhando 14 milhões de dólares, ele tá muito preocupado com a adolescência perdida dele.
Realmente. E olha só essa menina aqui que deve ganhar 10 reais.
Enfim, olha só. Os atores brasileiros no elenco de Turista estão sendo criticados. Que coisa chata, tá certo? Eu considero isso um erro, tá certo? Olha só,
a situação,
ela é completamente ridícula, ela ainda tá continuando, tá certo? Além das milhares correntes de e-mail, das mensagens pelo Orkut, Fotolog, que o pessoal tá mandando pra boicotar, né? Que o pessoal aqui no Brasil deve boicotar o filme Turistas. Agora a situação se reverteu pra vida real, tá certo? E estão criticando os atores, olha só, estão criticando Agles Stabe, que ele, eu não sei se o nome é esse, tá certo? Mas é a pronúncia, na verdade. O Miguel Lunardi, o Jorge Só, coitado, Só, Cristiane Aparecida, Lucy Ramos e André Leal. Todos esses atores estão sendo criticados e estão dizendo, né, segundo os protestantes lá desse boicote, que é um crime compactuar com a difamação à imagem do seu próprio país.
Rapaz, é porque a gente não pode usar muitas palavrões, sabia?
Se o filme estrear aqui, com essas notícias que a gente tá lendo, ele só vai ter a melhor estreia do fim de semana.
Pois é. Não, e uma coisa, cara, imagina. É um crime compactuar com a difamação à imagem do seu próprio país. Cara, então os americanos estão lascados, porque tem um monte de ator que faz filme aí lascando os Estados Unidos, e nem por isso tem essa bagunça toda.
Sinceramente, eu amo o país que eu moro e tudo mais, mas o brasileiro é um povo muito besta, sabe? Rapaz, ele se... Pois é, cara, isso já acontece... Rapaz, acontece tanta coisa, sem ser no cinema, fora do cinema, com questão da corrupção e tudo mais, o brasileiro não faz porra nenhuma. Aí vem um filme aí, que pode até falar mal do Brasil, mas eles sempre deixaram claro que era uma ficção, que é tudo ficção.
Não,
inclusive pessoal, filme, né, cara? Filme.
Se fosse um documentário...
Pois é, aí é outra coisa, né?
A realidade, tudo bem. Se fosse um livro com fatos e tudo, tudo bem. Só que, meu amigo, isso é uma ficção.
Agora o filme é história. O filme é um terrotinho americano, bestinha e tudo mais. Não sei pra que essa polêmica toda. O Brasil é um povo muito besta.
Pois é, vai, como se lá nos Estados Unidos, se for... Não, se for se basear em não ficções, nos Estados Unidos tem o Super-Homem, o Batman, tem todo mundo.
Aí eles ficam dando publicidade gratuita pro filme e os produtores estão adorando, porque eles sempre acharam que o filme seria um fracasso.
Pois é, o filme
mas
que vai
com,
ser uma
com
merda.
Com essa polêmica toda?
Tecnicamente falando, pois vai ser uma merda. Ele vai ganhar dinheiro.
Não, vale salientar, ele já tá sendo um fracasso pros Estados Unidos, né? Então.
Mas aqui não vai ser. Só
é
por causa dessa polêmicazinha, idiota.
É bem possível. Mas vamos lá, vamos lá.
Snakes on a plane lá.
É, vamos lá, que a gente já tá falando demais. Isso aí é o Delongas. Próximo
pronto.
É, continua. Meu Deus do céu. Pronto, não, fale,
Pronto.
Termine,
é o que o Rafael falou tem sentido, sabe? Esse Serpentes a Bordo foi um exemplo. Ele foi um estouro de bilheteria só porque o pessoal ficou comentando, fazendo polêmica à toa, ou dizendo que o filme ia ser o maior trash de todos os tempos, não sei o que. E o filme foi. Não foi tão bem na bilheteria, mas ele se pagou e muito.
Putz,
e,
em comparação e com
deu
a
dinheiro,
qualidade
sabe?
Dele,
é.
Ele foi
justo,
ótimo.
É.
Bem, foi perfeito.
Pois é.
Enfim. Próximo filme do 007, tá certo? Próximo filme do 007 já ganha as primeiras especulações. É, Cassino Royale, ele mal chegou nos cinemas e já está causando especulações para o próximo filme, tá certo? Aliás, vale salientar que desde que o 22º filme do 007 ele foi confirmado, quando o Cassino Royale ainda estava sendo filmado, tá certo? Já começaram as especulações. Primeiro foi a confirmação de que a história do 22º filme será a continuação do 21º, tá certo? Então quem assistiu o 21º filme, viu lá aquele final, pá, pronto, grava aquilo ali, que aquilo ali vai ser a continuação do próximo filme.
Poderá não,
tenho certeza que vai ser. Inclusive, a Eva Green mesmo já tinha divulgado, falando sobre aquele final, e falando que há probabilidades, inclusive, da personagem dela reaparecer, não. Aparecer.
Por quê? Por quê?
Flashes. Não explica, não fale, não dê spoiler do filme, por favor. Entendeu? Olha só, além dessa possibilidade, tá certo, de dizer qual vai ser a próxima história, qual vai ser o próximo vilão, surgiu também o candidato pra vaga do Q, né? Que é o ator escocês Ewan Bremmer. Pra quem não lembra dele, ele participou do Aliens vs Predador, mas
e ele
eu
tá
acho.
Na foto aqui.
eu acho que o pessoal vai lembrar mais dele, sabe de quem? Ele geralmente faz um soldado gago em filme, cara. Qual foi o filme que ele fez, que ele faz... Ele sempre tem essa coisa de gago. Pronto, Pearl Harbor, ele tá no Pearl Harbor, tá certo? É, inclusive, eu acho que é o personagem par romântico da Jennifer Garner.
Tá bom, ele é legal.
Enfim,
pronto.
É esse cara aí. Bom, além dessas especulações, agora surgiu a banda The Killers, né? A banda The Killers está sendo cotada, está sendo candidata.
O personagem?
Não, pra cantar a música tema, tá certo? Pra cantar a música tema do filme. Daniel Craig tá confirmado já, todo mundo já sabe. Inclusive pro 22º e o 23º filme. E o filme ele tá com data pra estrear no dia 7 de novembro de 2008 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil...
E essa banda é inglesa, né?
The Killers, é. Quer dizer, eu acho que é, não sei.
Não,
eu não conheço
vocês,
muito...
É,
mas eu não conheço The Killers, entendeu?
Fallen.
Eu só lembro que ela toca num episódio do DLC.
Tu é fãzinho.
Sim.
Enfim, pois é, o The Killers agora, e agora a gente parte para a próxima notícia, que envolve o Oscar, né? Agora 7 finalistas foram escolhidos, tá certo? Para disputarem 3 vagas na categoria de efeitos visuais. Bom, esses finalistas, eles são 007, Cassino Royale, Eragon, Uma Noite no Museu, Piratas do Caribe, O Baú da Morte, Poseidon, Superman O Retorno e X-Men O Confronto Final. Tá? No dia 7 de no dia 17 de janeiro vai ser exibido clipes de 15 minutos de cada filme, de cada desses 7 filmes, com as principais cenas de efeitos visuais e tudo mais, para que os membros da Academia de Artes e Ciências possam escolher os 3 candidatos que vão concorrer ao Oscar no dia 25 de fevereiro de 2017.
Os meus indicados. Superman, Poseidon e Piratas do Caribe.
Não, e só dizer que, não importando quem vai estar entre os 3 finalistas, já tem uma notícia muito boa, né? Pra quem tá esperando o Eragon, no mínimo agora já sabe que qualidade ele tem, né?
É, pois é.
Dragãozinhos e etc.
O Eragon, tá, pra quem tá esperando, ele estreia aqui dia 25, né, de dezembro?
Isso.
Aí, dia de Natal, boa, né?
Depois que
acho que é na segunda-feira, né?
É na segunda.
Depois que isso. O pessoal fizer a ceia, né? 4 horas, 5 horas da tarde, já devem estar abrindo as sessões aí do cinema.
Aí ele sonha que vai dar gente no cinema, né?
Ué, cara, ano passado eu fui. Ano passado eu fui dia 25 pro cinema.
É bem capaz de ser a maior... É bem capaz de ser a maior arrecadação do ano.
Eita porra,
o pessoal não tem o que fazer. Rapaz, o pessoal não tem o que fazer no dia de Natal. É tudo fechado. Tem lugar pra ir, menos o shopping. O cara vai assistir filme, não tem outra saída, cara.
Bom, enfim, vamos dar continuidade ao programa.
Tu acha que o filme do Didi ele chega dia 22 por quê? Pra pegar o embalo do começo do Natal e o dia de Natal. Ele chega no dia 22 por isso. No caso, dia 22, hoje.
É, pois é, enfim. É o outro. Vamos dar continuidade, sim. Vamos seguir, vamos pro Inutilidades da Semana agora. Começando mais um quadro, quinto quadro do programa Inutilidades da Semana. Subindo. Que foi?
Rapaz, inclusive, inclusive a gente recebeu alguns e-mails, o pessoal reclamando porque semana passada teve uns inutilidades aí, bem meio pornográficas, dizendo que o Cidadão 7 tinha saído com o membro... ereto da água.
Não, a gente disse que tinha saído com volume, entendeu?
É porque
podia ser qualquer coisa.
Na cena,
rapaz,
outra coisa que não ajeitou direito os microfones do estúdio.
Agora uma curiosidade.
Um alto na gravação, entendeu?
Aproveitando esse momento, essa cena que a gente comentou, que o Daniel Craig toma banho com Eva Green no mar, não passa no filme, né, cara? Não tem essa cena do filme.
Na verdade, passa só o final dessa cena, que é ele saindo dentro da água.
Mas
eu acho que colocaram um short preto ali pra afastarem as silhuetas do volume. Que o contra-regra não ajustou direito os microfones e os microfones saíram avolumados.
E a outra que foi muito comentada foi a mulher do Daniel Craig, né?
Bonitona. Okay.
O povo comentou o quê? Mas comentou o quê? Que era.
A Missy
ela é terrível mesmo, cara.
Ah, bom, pensei que a inutilidade tinha sido chata, boba.
Não, ela por si.
Não, aí eu fiz uma busca na internet aí tudo sobre ela, sabe? E ela não é feia assim, cara. Ela tava feia no dia, mas ela não é feia daquele jeito.
Ela é pior.
Ela só não é fotogênica.
É por isso que ela tava com defeito naquele dia que tu.
Pois é, sim. Sherry Stone paga mico em jantar na Noruega. Olha só, a loura mais conhecida pela sua cruzada de pernas e instinto selvagem, se sentindo a rainha da cocada preta, chegou atrasada em um jantar em homenagem aos contemplados do Prêmio Nobel da Paz. O problema...
E ela tem Prêmio Nobel da Paz?
Não, ela não, mas ela foi convidada. Não sei o que ela tava fazendo
mas
lá.
Mas sempre...
Ela foi.
Sempre é uma atriz, um ator famoso que faz a apresentação, né? Uma coisa assim. Eu acho que esse ano foi a Julianne Moore, não lembro. Acho que foi a Julianne Moore esse ano.
Olha só, o problema é que ela chegou atrasada em um jantar com a presença do rei e da rainha da Noruega. E que segundo o protocolo dos jantares lá de chique e tudo mais, todos os convidados devem estar presentes quando a chegada dos monarcas. Tá, então todo mundo tem que estar antes do rei e da rainha chegarem. O problema é que ela chegou depois, 10 minutos depois.
Chegaram junto, só pra fazer
não, não, e pra pior, não, e pra piorar a situação, esse foi o primeiro jantar que o rei e a rainha estiveram presentes. Então o primeiro jantar que os cabas foram, ainda tiveram...
Ela chegou atrasada.
Chegando depois do jantar. Rapaz, é um negócio impressionante, né? Enfim, mudou a vida de ninguém isso aqui.
Suécia.
Por isso que é inutilidade. Olha só. Lou Diamond Phillips, sentenciado à liberdade condicional. Olha só, o batedor de mulheres, La Bamba, Lou Diamond Phillips, tá certo? Pra quem não lembra, ele foi aquele cara que fez La Bamba, que a Globo passava até enjoar aquele filme, né? Bom, enfim, ele foi indiciado no mês de agosto desse ano, tá certo? Por agressão doméstica durante uma briga com a namorada. O desgraçado, o infeliz, ele teria empurrado e arrastado a sua namorada pela casa, que é mais ou menos, Albert, que fica distante mais ou menos de Los Angeles, cerca de 40 quilômetros de distância, tá certo?
Durante peço permissão para usar nomes feios nesse momento.
Usa.
Permissão concedida?
Permissão concedida.
É um fela da puta, né, mano?
Caba desse, né?
Olha só, segundo o relatório da polícia, a sua namorada teria conseguido se soltar e se trancado no banheiro, tá certo? Ligando então para a polícia. Agora, o ator foi condenado a 3 anos de liberdade condicional. Três anos de liberdade condicional, 1 ano de terapia contra a violência doméstica.
Que faz a pessoa ficar mais violenta ainda, aquelas rodinhas idiotas.
E 200 horas de trabalho comunitário, tá certo? O Diamond, o ator, ele não rejeitou a acusação, mas também ele não se declarou culpado com relação a...
Como? O cara espanca a mulher e não se sente culpado?
Foi sem querer.
Retardo, sem querer o cacete.
Foi uma inutilidade, rapaz,
se existisse justiça mesmo, a gente poderia... A gente faria como os meus avós diziam, rapaz, a gente pegava, pendurava no armador da rede, de cabeça pra baixo, e pegava um pedaço de pau e começava a tacar nas costas dele. No instante ele aprendia, nunca mais fazer isso.
Taca no outro negócio.
Fazia no Cassino Royale, né? Pega a cordinha.
Nem o 007 apanhando.
Caralho. Rapaz, aquela cena foi bizarra. Cara.
Porque 007 transa muito, mas não tem filho.
Coitado. Olha só. Mel Gibson defende a vida noturna de Britney Spears, né?
É, porque ele tá nela, né?
tá na mesma, né? É isso. Olha só, o ator e diretor Mel Gibson teria vindo em seu cavalo branco em resgate a não mais tão donzela, né, Britney Spears.
Mas há rumores que ele não conseguiu guiar o cavalo até o local porque ele...
Rapaz, a pessoa que fez esse roteiro tava inspirada, viu?
Mel Gibson não conseguiu levar o cavalo porque estava bêbado. Olha só. Recentemente, alvo de intrigas e fofocas dos tabloides, com direito a foto mostrando a perseguida. Olha a perseguida.
Rapaz, o que é que a pessoa que vê esse roteiro tá meio louca, né? Tá bêbado. Inspirada.
Olha só, assim, continuando. O Mel Gibson, ele comentou à imprensa que está penalizado o bichinho com a situação da Spears, né? Segundo ele, ela nunca teve seu momento de privacidade, tá certo? Porque sempre foi perseguida. Bom, enfim, segundo ele, ela está tentando fazer a sua vida. Ele também disse que acredita que a Spears é uma boa mulher. Oh, meu Deus.
Aê,
realmente,
rapaz,
ela é uma... Pô, mulher. Tá pegando, hein?
Rapaz, a gente devia... O João Lobo fala, né? Por que a gente não pode falar? Por que nós não podemos falar? Pra quem não tá entendendo essa questão da perseguida... É que a maluca esteve no carro colocando os apetrechos pro lado de fora.
Os apetrechos inferiores, né? Inferiores, vale salientar.
Tá mandando sem calcinha.
É, se você Rainer Mullen, qualquer coisa do tipo assim, coloca lá, Britney Spears, pra checa. Aí.
Seca! Oh, meu Deus do céu!
Protegida.
Vamos dar continuidade. Hoje, encerra-se por hoje o momento esculhambação das celebridades. E vamos dar continuidade.
Isso aqui tá virando um
vale de ação.
Pornô, né? Pornografias da semana.
Novo quadro aí, ó. Tô dizendo que toda vida esse programa aumenta um quadro toda semana, né?
É verdade.
Bom, olha só, vamos dar continuidade. Vamos agora para o novo quadro 5 e-mails bizarros.
Bizarro!
Como começando o sexto quadro do programa, os 5 e-mails bizarros e ou curiosos das promoções. Pois é, olha só, a promoção ela escolhida de hoje foi a Happy Feet, né? Então, a pergunta...
Explica o que é a promoção.
Ah, é, vale salientar.
Quer dizer, explica o que é o quadro.
O quadro e a promoção. Meu Deus, então, olha só. Os usuários, os leitores, navegadores, ouvintes da internet entram dentro do nosso site,
navegador,
tá certo? E aí eles vão e clicam nas promoções, tá certo? Nas promoções eles têm a possibilidade de ganhar um par de ingressos. É um par de ingressos, não é isso? Ainda continua sendo
um par de ingressos.
Ainda continua sendo um par de ingressos, um brinde, ou enfim. E podem assistir ao filme de graça, né? O filme que eles decidirem escolher lá da promoção. O quadro que a gente está trazendo é simplesmente os e-mails de respostas mais bizarros ou estranhos das promoções que a gente tem no site.
Engraçados, curiosos e etc.
Pois é, enfim. E o nome dessas pessoas, sabe?
Não, aí não vale. Aí é...
A gente encontra no Orkut e fica frascando.
Olha só, a dessa semana foi o Happy Feet, tá certo? E a pergunta pra quem...
A pergunta, qual é a pergunta?
Pra quem queria ganhar os ingressos, era o que foi que você já fez para conquistar alguém que você gosta? Enfim, veja o que surgiu de resposta. Veja o que surgiu de resposta. Alguém de Fortaleza, Ceará, comprei vários aquários com peixinhos... Não, é peixinos... Tá certo? Não é peixinhos, não, é peixinos. E é um novo espécie. E entrei cantando a música do Fagner, Borbulha de Amor. Não, pelo amor de Deus, eu tinha
mandado pra Borbulha de Amor pra te encantar.
De olhar tua cintura.
Ai, meu Deus do céu.
Fazer silhuetas de amor.
Da lua.
Saciar esta loucura. Dentro
olha
de
só.
Ti.
Caraca.
Sim, presta atenção, olha só. Beija, outra, beijo. Outro alguém até de Fortaleza, Ceará. Olha, ei, vocês já assistiram o Shoptime?
Olá, Bobini.
Outro alguém de Fortaleza, Ceará. Vamos ver, vamos ver, vamos ver agora, vamos ver agora. Já me fiz de intelectual. Coloquei óculos, prendia os cabelos. Tudo para me aproximar de um garoto que gostava. No final das contas, comecei a gostar de estudar.
Seu Botini, seu Botini.
Pessoal, tá...
Olha só. Alguém de São Paulo mandou a seguinte resposta. Chamei ela para sair, ir ao shopping e levei ela ao motel.
Chamei ela para ir ao shopping e acabei levando para o motel.
Olha só. Ande, Tonha. 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 Tome, Tonha.
Tá, que confusão é essa?
Outro alguém de São Paulo. Outro alguém, né?
Eu já, a música do só. Los Hermanos. Outra alguém.
É, tá bom, vamos lá, olha só. A resposta de outro alguém de São Paulo. Eu já fiz uma declaração de amor para um menino que eu gostava na hora em uma montanha russa e na hora da sua descida. Cara, você não tinha coragem de falar na cara.
O meu amor!
A pessoa... Aí vai assim, subindo, Rafael, ó. Vai subindo, ela vai falando. Ó.
É, oi? Não, é assim, ó.
Aí chegou lá em cima.
Uhum.
Começa a descer.
Não, o pior é que depois o cara acreditar, né? Um negócio desse, porra, no momento de desespero que ela tinha que falar.
Não, ele gritou de amor.
Eu também. Olha só, meu Deus do céu. Olha só, alguém de Carapicuíba, de São Paulo, convidei-a para assistir a uma maratona de Stanley Kubrick em minha casa. Interessante. Descobrir da pior maneira possível.
Com laranja mecânica.
Presta atenção. Descobrir da pior maneira possível que garotas bonitas não gostam do bom cinema.
Apoiado. Esse se fosse eu que escolhesse o vencedor, esse seria um dos vencedores. Eu acho que ele ganhou, não sei, mas enfim. Show de bola.
Olha só, alguém de Calcaia, Ceará, Rafael aqui do lado. Olha só. Ei, porra. Olha só. Colei... Peraí, deixa eu ler aqui a resposta da pessoa. Colei chiclete nas pontas do meu próprio cabelo. E com cara de choro, me aproximei dele e pedi pra ele tirar o O resto vocês sabem. Ele não, a gente não sabe, aí, não. Rapaz. A gente não
que
sabe.
Chuda, hein?
Antes o e-mail pra gente explicando o que foi que aconteceu depois que ele tirou o chiclete do cabelo.
Na verdade, ele não... Ixi.
Vem cá, como é que ele tirou o chiclete? Cortando, né, o cabelo da pessoa, no mínimo.
Não, passa manteiga, mano.
Ou chupando.
Passa manteiga.
caralho, quão nojento!
Ixi, meu Deus do céu.
Ai, meu pai do céu. Olha só, já sabemos que o Jurandir tem coragem de chupar o chiclete do cabelo de alguém.
Oh, minha filha, a Phoebe chupa o cabelo dela.
É, a Phoebe.
Ela não assiste Friends, aí não sabe.
Problemático, né?
Olha só, vamos dar continuidade, vamos, que isso aqui tá virando esculhambação já. Vamos continuar, vamos pôr paneladas e os e-mails da semana. Começando mais um quadro Paneladas da Semana e os e-mails. Todo mundo que
acha... Leonardo com voz de Bob Esponja.
Patrick. Não, ninguém acha que parece com Bob Esponja, cara. Panelada não responde. O Panelada mandou aí algumas perguntas que ele recebeu, né? Que ele se negou a responder. E a gente vai mangar agora do povo, né? Frescar com a cara do povo.
Ou responder também, né?
Ou responder... Mas geralmente a gente não responde mesmo. Olha só, o Iuli, o nome do cara, não é Yuri, é o Cebolinha falando. Iuli, de Divinópolis, Minas Gerais. A pergunta é a seguinte: Harry e Hermione vão namorar no último filme?
Não, que eles vão morrer.
Não.
Não, eles vão namorar, vão ter um filho e tudo mais.
Que é isso, mano? Mas no próximo filme agora, no próximo filme, a Ordem da Fênix, a Ordem da Fênix. A Hermione vai ter um afé com o Rony.
Um afeto?
É o Rony.
E o Harry Potter vai dar uns beijinhos na japonesa lá, na Spice Girl.
Vai dar não.
Na Spice Girl. Já foi gravado. É Spice meu Girl. Ou outra. Ah, meu Deus.
É na minha lá do...
Ai, mano, meu Deus. Olha só, o Alberto Nathan, sei lá, tanto faz. Lá de Lin, São Paulo. Próximo. Alberto Nathan, ele manda a seguinte pergunta. Mestre Panelada, por que filmes pornôs não estreiam no cinema?
Mês passado teve o Volver, né, cara? O problema também é porque filme pornô, ele não é comercial pra cinema, sabe? Comercial, ele vende muito... Não, ele vende muito em DVD, em cassete e tudo mais, mas pra cinema não é comercial porque...
É imagina...
Enfim, vocês entenderam o sentido da
LP. Conversa.
Imagina, sala 1 tá passando Harry Potter, na sala 2 Xuxa, na sala 3 Didi, na sala 4 filme do Alexandre Frota.
Ai, meu filho, agora.
Na sala de 4.
Sala de 4.
Que é isso? Olha só, Pietro de Manaus, Amazonas. Panela, na sua opinião, qual o melhor filme de terror, né? Jogos Mortais 1, 2 e 3, O Albergue ou Seven? Seven é terror?
Seven, disparado.
Seven é terror? Eu achei que Seven era suspense, cara.
Não, terror não. Ele é
Nem Jogos Mortais é terror.
Ele é uma espécie de terror psicológico, né, o Seven?
Não é terror não, cara, é suspense.
Horror.
Jogos Mortais 1, 2, 3, O Albergue e Seven é suspense, cara. Júlio,
tá doido.
Qual não, é não. O suspense que não é psicológico? Que é o suspense ideológico, o que é?
Não sei, cara. Aqueles que trabalham com as mentes das pessoas.
Enfim,
qual é o suspense que não trabalha com a mente das pessoas?
Enfim, olha só. Pedro, Seven, pronto, acabou. Seven, respondemos, adeus. Vamos continuar.
Seven chuta todos pra longe, bem facinho.
É, olha só. E o Debrando A. Pereira. Ele colocou a abreviação do A dele aqui. O que seria esse A? Abestado?
Abraão.
Abestado,
Teófilo. Abraão. Ele é de Teófilo. Ei, aí deu Brando, foi mal, viu? É porque a gente tem que brincar com as pessoas e tal. Olha só, Teófilo Ottoni, de Minas Gerais. Olha só, ele manda a seguinte pergunta: por que as distribuidoras de filmes não colocam faixas amarelas nas legendas das cópias para o cinema? Quando a cena é clara, ninguém consegue ler, só nos DVDs. Querem fechar os cinemas?
Aí fechar o cinema por causa disso?
É, realmente ele exagerou.
Rafael, você sabe isso aí?
Mas eu sei, cara.
Ah, Rafael, então. Explique pros leitores aí como é isso aí.
Isso aqui não tá no roteiro, mas é um problema pra eu dizer, me pegou de supetão. Cara, mas um problema, que não, na verdade não é um problema, é porque o pessoal pensa que é simples, pensa que é só colorir a legenda, quando na verdade as legendas não são coloridas. No filme, quando o filme é mandado, a distribuidora vai distribuir em determinados países e fazem a legendagem, eles colocam nos framezinhos de cada quadro. Eles queimam a legenda, tá entendendo? A legenda fica no frame.
Queimam
o
filme.
É.
Não, na legenda que eles queimam, não. Eles queimam
o rodozinho. Eles queimam o filme e a legenda sai lá. Na verdade, a legenda é um buraco no frame de determinada cena que tem essa legenda. Pra colocar em amarelo, seria pegar esses framezinhos, digitalizar, colocar em amarelo. Por isso que em DVD e na televisão com seriados já sai amarelo. Mas isso é um custo muito grande aqui no Brasil, se não me engano, nós ainda não temos essa...
O pessoal pensa que é fácil como no computador, sabe? Você vai lá nas opções e bota amarelo, vermelho. E não é assim, sabe?
Não é assim.
Não é pintado, né? E isso vai acontecer quando todo o material for digital. Quando todo o arquivo ele for completamente digital, aí sim a gente vai poder colocar as legendas de quais cores a gente quiser. Mas enquanto for rolo de filme, vai ter que ser dessa forma, e a legenda branca ela é mais barata. Então, pra colocar amarela seria bem mais caro, seria um trabalho diferente e tudo mais. Então
ela é mais barata, mas mesmo assim ela ainda é cara. Porque,
pois é, mais barata assim comparativamente com outras cores.
Isso aí.
Enfim, deu branco.
Legenda rosa.
Aí deu branco, pronto, feliz. Respondeu. Pelo menos um panelado a gente respondeu sério hoje, olha aí. É, sinta-se felizardo por esta.
Sim, os e-mails e-mails.
Filho pra parar.
Olha só, agora começando com os e-mails. Luan Oliveira, que xerá, Mobim, Ceará.
Eita, ele manda o Yarley, campeão do mundo.
Ele manda o seguinte e-mail. Adorei o especial 007. Foi realmente muito bom, mas senti falta do Sarrabui e da Maíra no décimo cast.
Vai continuar sentindo falta do porque um tá sumido, não sei onde é que está a praga, e a outra, enfim.
Né? O Sarrabui tá... O Sarrabui, ele tá estudando para as provas, né, cara? Aí ele faz pequenas participações de vez em quando.
Chama ele aí, chama.
E a Maíra fez só uma participação mesmo.
Pois é, chama aí pra... Bui, vem cá, Bui! Bui.
Ei, Buiu.
Bui.
Oi.
Subiu na cadeira.
Bom.
Que isso?
Ei, meu filho. Não é problema no seu áudio.
Tudo bom, Sabori?
2x2, 4. 2x3, 6.
8x9.
2x...
8x9, cara.
Ei, mano, eu tô na tabuada de 2 ainda, mas... Sei não.
Tu só sabe a tabuada de 5, né? Eu só sabia a de 5 quando era pivete.
Eu sei a de 0, também a de 0 eu sei.
Olha tá só. Bom. Não, pronto, Sarrabui, pode voltar a estudar. Assim, o Luan já matou a saudade do Sarrabui, né? Então pronto, volta a estudar.
Manda um abraço aí pro Luan, vai.
Ei, o Sarrabui, manda um abraço
Luan,
pra ele.
Luan lá de...
É em português, viu? Não é inglês, não.
É pertinho da tua cidade, né?
Não, nada a ver.
Não sabe nem onde nasceu.
Eu nasci em Curralinho.
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 Ah, aí. Eu não sei onde é que é, mas tudo bem.
É no Ceará.
É, mande um abraço pro Luan.
É, tá bom. Vai, manda um abraço embora.
Luan, até mais, Luan.
Tchau. Rolou o clima.
Tchau, vai lá, vai embora, vai.
Assinando.
Vai embora. Vai embora. Bom, enfim, Sara Dantas, Rio de Janeiro, capital. Ela manda o seguinte e-mail. Adorei esse Rapadura Cash 10. Muito... Ele ainda tá aqui, cara.
Ele tá aqui, macho.
Vai embora, macho.
Ai, fica aí. Tu disse
vai, menino, vai, menino. Vai, menino. Não, vai, menino. Vai.
Enfim, Sara Dantas... Não, o Jurandir é delicado com esse garoto. Olha só, adorei esse Rapadura Cash 10. Muito engraçado. Vocês cantando, o Sarrabui cantando, eu não sou gay.
Sarrabui de novo, diabo é isso, mano.
É, pois é.
O pessoal só falando do Sarrabui nesse programa.
E até dublando a lindinha das meninas super poderosas. Chama o Sarrabui de novo pra ele dublar. Olha aí, dubla aí a lindinha das meninas super poderosas.
Autista. Já é isso.
Ele se empolgou hoje. Bom, continuando o e-mail. Ah, também gostei de ouvir os bastidores do nono Rapadura Cast. Valeu!
É, eu não gostei muito de saber que escutaram, não. Ah, rapaz, a Sara do Orkut. Falar em Orkut, vamos falar no Juliano, né? Porque tava chorando aí um dia
desse. Ah, é. Juliano, e o moleque ainda... O moleque vai estudar?
Vai estudar.
Tá bom, então.
a cara de triste dele. Tá bom, então, eu vou. Ah, meu Deus do céu. Olha só, Juliano, um abraço. Pronto.
Juliano, você é muito... Você é um ventilador ligado no 3.
Em Sobral.
Que é isso?
Você é uma autarquia. Você é uma coxinha cheia de galinha dentro. Você é um pastel de queijo com cobertura de catupiry. Olha só, vamos lá. Luiz Helena, Natal, Rio Grande do Norte.
Pois é, Luiz, a nossa presidente. Presidente.
A nossa querida Luiz Helena, né?
19 horas em Brasília.
Está começando a hora, a voz do Brasil. Luiz Helena, nossa amigona aqui já, né, praticamente, sempre mandando mensagem.
Ela já, não.
Panelada, enfim. Ela desapareceu.
Pro Panelada é verdade, ela já manda. Não, pro Panelada ela sempre manda, mas pro nosso Rapadura Cash ela nunca tinha mandado.
É porque ela tava envolvida agora ela... com as politicagens aí, né?
Enfim, seja bem-vinda.
Tu sabia que ela não gosta não, né?
Eu sei, ela já gosta, mandou não, até, né? O nome dela, não lembro mais o nome dela. Mas Eloísa Helena, bem-vinda ao nosso Rapadura Cast, né? 11º.
Seja bem-vinda.
Pra tu participar. Olha aí. Sendo ovacionada.
Ovacionada.
Olha só, ela manda o seguinte, ela manda o seguinte e-mail. Rapaz, o Rapadura Cast é muito hilário. O Leonardo tem uma voz de bêbado linda. O pior é que eu não bebo,
olha aí,
cara.
Rapaz.
O pior é que eu não bebo, mas enfim. Adoro todas as edições.
O espanto morreu.
Não tem nada a ver com o assunto. Adoro todas as edições. Mas a ideia de fazer um especial do 007 me decepcionou.
Aquele lá de Natal.
Porque eu não suporto mais aquele filme. Mas... como o assunto é James Bond, aí vai a minha dúvida. É verdade que estão nos planos fazer 44 filmes do Bond?
Diabo!
Não, ela, cara, ela é incrível. Ela encontra essas curiosidades, essas perguntas, não sei aonde.
No cérebro dela, lá atrás.
O
negócio não é que não existe plano nenhum para 44 filmes. Existe plano para nunca deixar de fazer um filme do James Bond.
Exatamente, chegar, porque é uma
se
coisa
vai
já...
Se chegar o 40º filme, enfim. É outra coisa. Enfim, né? Como... Aí ela manda o resto do e-mail. Como se só existem 28 livros dele?
A maioria dos filmes não são baseados nos livros. Quase nenhum para ser
tome.
Mais...
Tome!
Viu, Luiz? Viu aí, ó. Já não basta os filmes, eles ainda vão inventar mais história. Eles sempre inventam história. Ninguém tem saco pra isso, não.
Olha,
tem. Já 7 é massa.
Discordo de você, entendeu? A bilheteria dele é alta, todo mundo ainda tem vontade de assistir o filme. Só você que não, infelizmente. Outra dúvida. Alguém da família do Ian Fleming recebe direitos autorais em cima dos filmes?
Não, eles vêm aqui pra minha caixa do correio.
Não, Luiz, eles devem receber, cara.
Eles recebem. É por isso que a maioria dos filmes, ou dos livros, não tem seus títulos levados para os títulos dos filmes. Tá entendendo?
Não.
Por quê?
Porque há algumas pendências em relação a direitos autorais de algumas histórias, de alguns livros, que algumas gostariam de levar para alguns filmes de 007. Mas não dá certo. Okay. Por exemplo, Cassino Royale, no comecinho, ele era pra ser o nome do primeiro filme, como é o nome do primeiro livro. Mas só que por algumas pendências de direitos autorais, não pode ser usado. Foi usado só hoje.
E o Rafael acabou de tirar algumas de nossas dúvidas. Última dúvida, por que não chamam... Não, ela colocou chamem, né? Por que não chamem ninguém mais gostoso de verdade pra fazer o bonde? Bom, cara, isso aí é...
Porque eu ainda não aceitei.
Puta que pariu. Olha só, vamos dar continuidade ao programa. Vamos para as estreias de hoje, 22 de dezembro. Começando o 8º quadro, estreias de hoje, 22 de dezembro.
Sétimo, cara. Oitavo.
É o oitavo.
É o nono.
Que?
Eita, mano, hoje... já falei, Leonardo.
Rodou a
não
ponta, né? Agora rodou a ponta.
Rola, bebê. Fica bebendo Campari, dá nisso.
Olha só, hoje tá tendo 4 estreias pelo Brasil, tá certo? Algumas
5 estreias.
5? Ah, é? São 5? Não, são 4.
São 5. Ó, é O Amor Não Tira Férias, Cavaleiro de Dia, A Princesa Lili. 2. Menores Desacompanhados.
3.
O Segredo de Beethoven e 4. A Promessa.
Pois é, A Promessa entrou só no seu roteiro. É chinês, ficou só na promessa pra gente.
Tá aqui o nome do título do filme.
Olha só, O Amor Não Tira Férias. Ah, vale salientar, nem todas essas estreias estão chegando para todas as praças, tá certo? Do país. Alguns devem
ficar sem ver. A maioria chega no cinema, mas nas praças demora.
É, olha só. O Amor Não Tira Férias, direção de Nancy Myers, tá certo? Com o elenco a Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black.
Um dos melhores filmes de finais de ano, dos últimos finais de anos. Dos últimos anos.
De todos os tempos.
É, desde a época...
Na verdade, o filme é bom, é muito bom. A Kate Winslet está muito bem no seu papelzinho de jovem Amanda. Não correspondida. E o Jack Black é muito foda fazendo qualquer coisa que ele faz.
Bom, enfim, olha só. A Amanda, que é a Cameron Diaz, ela é uma norte-americana que tem sérios problemas com o sexo oposto. Assim como a inglesa Iris, que é a Kate Winslet. Elas trocam de país durante as férias e acabam encontrando a tão sonhada paixão. Bom, enfim...
Na verdade, elas não trocam de país, elas trocam de casa, tá entendendo?
De casa.
Elas fazem intercâmbio de casa e de vida, praticamente, por
mas
duas
uma
semanas.
Não mora a gente na Inglaterra viu, e a outra não mora
uma,
na...
Uma mora em Londres e a outra mora em Los Angeles.
Então elas trocam de país.
A gente viu o filme... A gente viu o filme, não, Rafael? A gente viu o filme.
Sim. A gente viu. Eu não te vi lá,
não. Todas as estreias, de todas as estreias, de todos os tempos, desse dia 22. O Amor Não Tira Férias é a melhor estreia, por isso, se você quiser assistir, assista.
Se você gostou de.
Leve seu namorado.
Exato, se você gostou de filmes como Simplesmente Amor, Tudo Acontece em Elizabeth Town e tudo, ele é um pouco melhor, mas segue a mesma linha desse filme.
É.
Outra estreia que tá
O próximo não vale a pena assistir.
Vale outra estreia, outra estreia que tá tendo hoje é O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili, com direção de Marcos Figueiredo. O elenco, a gente tem o Renato Aragão, aí a gente tem a Lívia Aragão, né? A Camila Rodrigues.
A Lívia é filha do Didi.
Pois é, o Guilherme Berenger. Na história do filme, mais ou menos, o Didi, ele é o cavalariço do rei de Landinóvia.
Landinóvia. Também é um amigo de infância e conselheiro.
Olha só, também, pois é. E aí, a Lili, que é, no caso, é feito por duas atrizes, né? A Lívia Aragão, quando pequena, e a Camila Rodrigues, mais velha, é a princesa protegida do reino, filha única dos reis, né? Lindolfo e a Valentina.
Lindo, mais horroroso.
E a Valentina, e ela é a futura rainha da Landinóvia, né? A história fala um pouco do romance deles, enfim, só indo no cinema pra quem quiser.
E essa
assistir.
Lívia Aragão.
É um filme do Didi, né?
A Lívia Aragão é o filme marca a estreia da Lívia Aragão, que é a filha do Didi, né?
Claro. Já tá com a idade um pouco avantajada. Aí ele tá querendo garantir logo o futuro da menina. Só que a menina não tem jeito, não. A menina é feia que dói.
É feio. Mas meu amigo, começando a fazer logo umas plásticas, operação.
Mas é o talento, é aquele negócio, né, cara? O talento a gente sabe, a gente só vai saber com o tempo se ela tem algum talento.
Amigo, pelo trailer
e
aí,
às vezes
pode botar tempo, viu?
Bicho, mas é assim mesmo. A criança demora pra...
Demora não.
Pro talento
Mozart
despertar.
Começou foi
despertar. Mas tem gente, mas tem gente
Fanny,
que...
A Dakota Fanny.
Não, mas é o que eu tô falando.
A irmã da Dakota Fanny.
Tem gente que quando pequeno não tem talento. Tem gente que quando pequeno não tem talento.
Enfim, não, enfim, melhora, enfim. Sabe? Bom, isso não
rapaz,
não
eu aposto mais na filha da Xuxa.
Olha só, isso não
é
ao
caso. É pau de feiura.
Olha só, continuando, Menores Desacompanhados estreando hoje também, com a direção de Paul Feig, um elenco que não interessa porque ninguém conhece. Olha só.
É o Valderrama, mano. Quem? Filme Valderrama. É Valderrama. Da Copa.
Da Colômbia.
Olha só. Um grupo de crianças fica preso num aeroporto em Chicago e por conta de uma tempestade de neve. O detalhe é que eles estão sozinhos na véspera de Natal, esqueceram de mim completamente, né? É. Dando muito trabalho aos funcionários do local. É uma Qual uma tentativa de cópia,
do barulho, né? Estão sozinhos na véspera de Natal, dando não, muito é assim, trabalho, aprontando não, é assim, muitas preservadas.
É assim, hoje na sessão do barulho, hoje na sessão da tarde, uma turminha do barulho está sozinha no aeroporto, aprontando muito e levando os funcionários à loucura. Menores desacompanhados com fulano de tal e fulano de tal.
Com Valderrama.
Depois de vale a pena ver de novo.
Pois é, olha só.
Mas, estreia. Menores desacompanhados, se você tiver filho, sobrinho e etc., leve pra assistir esse filme ao invés de levar pra assistir o filme do Didi. Porque a gente quer dar publicidade pro Didi, não.
Exatamente. Palmas pra você, Júlio.
Olha só, porque ele não sabe que a gente vai ter que assistir hoje, né, esse filme, infelizmente. Olha só, a gente tem outra estreia, né, O Segredo de Beethoven, direção de... Quem? Qual é o nome dessa mulher? Rafael, por favor, você, nosso pronunciador oficial.
Agnieszka Holland.
O quem?
Isso.
Agnieszka Holland. Agnieszka.
Pronto, olha aí, ela já foi a diretora do Jardim Secreto, sucesso antigão de 1990.
Lá é um filme do cachorro, é? Esse é o filme do cachorro, é?
Não, juro, é aquele que fala Beethoven. Musiquinha.
Ah. Não,
é o cara... Aquele compositor que ninguém conhece.
Eu pensava que era o Beethoven, o cachorro.
Pelo amor de Deus. Primeiro... Olha só, Meu Deus. No elenco a gente tem o Ed Harris... O Ed Harris e a Diane Kruger, né? E no filme,
linda.
O Ed
Harris. Essa mulher é linda demais, não tá?
Ele, no filme, o Ed Harris interpreta o compositor Ludwig van Beethoven.
Não, Ludwig.
Ludwig van Beethoven.
Ludwig.
Em seu último ano de vida, tá certo? Ele também mostra a ajuda que Beethoven recebeu de uma jovem que queria ser compositora de música clássica, quando Beethoven já era surdo e muitos ainda não sabiam, né?
Na verdade, ele não era surdo, ele estava ficando surdo. Vamos diminuir esse surdo completamente.
Agora que a gente notou, o Sarabui tá de volta, né? Aê, Sarabui!
Meu Deus, mano.
Eu tô achando que são ainda vocês conversando.
Ah, tá certo. Cara. Qual é a outra estreia? Cadê o Jurandir? Jurandir?
Cadê o...
Jurandir? Oi?
Você
levanta, Jurandir?
Eu
tá, eu achei que ele tivesse se abaixado ali. Pois é, enfim, tem outra estreia também, A Promessa, né? Só tem no roteiro. Ô, Sarabui, lê aí. Tu que tá perto do roteiro do outro, lê aí.
A Promessa, né? O filme lá da China. É o filme chinês lá da China.
Aí o Jurandir, mano, tá o Jurandir chegando. Aí.
Femi, ei.
Aí.
Sim, peraí, foi mal. Ei. Não é então, isso, esse filme A Promessa, esse filme A Promessa é um filme chinês que ele já vem passando o trailer há algum tempo nos cinemas aí, que é um filme bem bonito, com um figurino bem bonito, sabe?
Já sei qual é, mas esse filme não é antigo.
Tu se lembra?
Esse filme não
é antigo. Não, não é antigo.
Cara, tá
não, agora. É desse ano.
É desse ano,
tem certeza?
Se não me engano. É esse filme desse ano,
Pô, faz tempo que eu tô vendo o trailer desse filme.
Enfim, é uma menina que ela fica enjaulada, enjoada. Tem um amor proibido, aquelas coisas bem japonesas mesmo.
Bom, mas que pelo trailer, pra quem viu, eu acho que deve valer a pena, né? O filme, pelo menos em fotografia, ele é muito bonito.
Pra variar.
Isso. Enfim, né? Ah, e ó,
ó, mais nada não. Vambora, mano.
Não, peraí, a gente não pode esquecer. Hoje é dia 22, a gente só vai ter programa dia 29. Dia 25 tá chegando o Eragon aí. Eragon tá chegando no cinema.
Isso! 5, tá certo? Eragon, bem lembrado.
O Eragon, ele tem a direção do... Quem é o? Stefan Fangmeier. Sei lá, um negócio assim o nome. Não sei falar o nome desse cara, não. A gente tem no elenco o estreante, Edward Spillers. Tem a Sienna Guillory. Tem o Digimon Hulson. Eu não sei nem
Digimon?
Falar o nome desse cara.
Digimon.
Digital. Aquele negro que fez o... Que inclusive tá no Diamante.
Caralho, isso.
Preconceituoso, tu, macho.
Não, eu tô falando do negro que está no... Tu quer.
Caralho,
seria preconceituoso se eu tivesse falado outro termo, olha só. Tem o Jeremy Irons, tem
excelente
o
ator.
Inclusive, Joss Stone, a cantora, né, tá estreando no filme também. O filme, ele conta a seguinte história, mais ou menos. O Eragon, ele é filho de um fazendeiro que descobre um ovo de dragão na terra fictícia de Alagaésia, sei lá, tem um trema no E, cara, não sei como é que fala isso não. A descoberta o leva a uma jornada para a qual o garoto já estava predestinado, cujo principal objetivo é defender sua terra do imperador maléfico, que no caso é interpretado pelo John Malkovich. O filme tá chegando aí dia 25. Então, pra quem não quiser ir no fim de semana, sexta e sábado, domingo pro cinema, tem aí dia 25 pra ir assistir esse filme.
No mínimo,
que parece,
vamos fazer o seguinte:
no mínimo ele tem os efeitos.
Vamos fazer o seguinte: as 5 estreias que chegam na sexta-feira, vocês desfrutem na sexta, no sábado e no domingo. E na segunda-feira, vamos lotar o cinema pra assistir o Eragon.
É.
colocar a bilheteria lá em cima pra ter sequência, pra melhorar a até continuação
porque,
pra, e tudo
não
mais.
Não só pra ter sequência, até porque o filme são três filmes, né? Uma trilogia, na verdade.
Exatamente.
E nós mas isso se lá. o primeiro der dinheiro, né, cara? Porque nos Estados Unidos ele começou em segundo, né, cara? Segundo colocado.
Tem razão.
Ah, mas bom, enfim. De Narnia furou e tá aí.
É, pois é. Ah, mas estourou em venda de DVDs, cara.
Tu acha então que não pode estourar não, Aragão?
É, então tem que esperar pode o Aragão não. aí pra ver em venda de DVD. Olha só, 6 estreias chegando aí até segunda-feira, então aproveitem, escolham bem e bom cinema. E vamos continuar agora. Vamos pro quadro da apagação de mico. Hoje a gente cantando de novo.
Vamos.
Tá, né? Vamos lá.
Vamos. Fica enrolando, não.
Começando mais um quadro, meu ouvido é pinico! Principalmente depois que eu gritei agora, olha só! Hoje a gente vai
Quem sabe como o Leijo sabe é diferente. Quem sabe como o Leijo sabe é diferente.
Eu não acredito no negócio
desse. Eu vou lhe ensinar como é que se faz. Eu vou lhe ensinar como é que se faz. Eu vou lhe ensinar como é que se faz. Eu vou lhe ensinar. Coloque as duas mãozinhas pra frente. Vai.
Vamos cantar, vamos embora, olha só. Hoje começando mais um quadro. Agora, gente, hoje nós temos. Ah, hoje de novo! Chama o Pivete que ele vai estar cantando com a gente hoje.
Vai.
Aí, ó, Pivete. Ô Sarabui, tu tá sabendo que tu vai cantar com a gente hoje, né? Olha só. É, hoje. Hoje você vai cantar Cash. Com a gente música do Johnny Cash. Ali, na verdade, cantado pelo Joaquim Phoenix.
Joaquim Phoenix, da boca
Johnny Pé. Cash.
Jackson.
Enfim.
É o desenho Jackson.
É, não, é, pois é. Como é que vai ficar a divisão, hein, da música? Quem é que vai cantar o quê?
Boa pergunta.
Pois é, olha só.
Vamos ver aqui, ó. Acho que são duas pessoas só cantando, né, a música.
É. Porque então, Rafael Sarabui vão cantar, pronto.
É, vamos ficar de fora do mar dessa vez.
É, hoje eu vou ficar só de efeito.
Ímpar.
Hum?
1, 2, 3 e já.
Perdeu o clássico. Ah!
Jurandir sabe nem contar, né, que eu ganhei.
Vai lá. Mas justamente pra ele ter perdido, tá longe, é que ele vai cantar. É, putaria.
Sim.
Olha só.
Eu vou cantar, sim, porque eu não conheço.
Tu vai. Olha só.
Se ajune.
Sarabui vai ser a Juni.
Vamos explicar a música. Ela é dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrofes, certo? Em uma dessas estrofes, uma é o Jackson, ou o Johnny Cash, quem canta, no caso,
o Rafael.
O Joaquim Fênix, eu.
No caso, o Rafael.
É, que o nome dele é Rafael, Joaquim Rafael Fênix mesmo. E a parte da Reese Witherspoon, no caso, é a Juni, né? Quem vai cantar é o Sarabui.
Aí, Sarabui. Quero ver essa hoje, viu? Tá lascado. Sim. Vamos lá. Vai soltar a música? Bora? Libera a música!
We got Marilyn a fever, oven a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson. Yeah, I'm gonna go around. Yeah, I'm going to Jackson. Look out to Jackson Town. No one goes no about Jackson. Now I breeze into that city. People gonna stop and bow. All they want is gonna make me teach them what they know how. I go to Jackson. You turn to lose my clothes. Cause I got Jackson. Goodbye, that love she wrote. I feel like I'm here in Jackson. I'll dance on a pony.
Ai! Rapaz,
agora o Clint Eastwood cantando.
Ai, Gunda Jackson.
Rapaz, o negócio foi bem feito.
É, né? Exato.
Me ficou com vergonha. Esse, cara, como é que ele passou em inglês, cara? Ele cantou, né? Ele fez.
Eu não,
velho.
Eu não sei direitinho.
Tu. Ah, tá bom, vai nessa, olha só. É, e o outro voltou.
Mas é porque eu chego aqui pra gravar. Aí você não me diz o que é que eu vou falar. Só na hora me diz o que é que eu vou cantar. Eu não sei.
Pedidinho, mãe. Olha só. Vamos, depois que o pessoal agora deve ter gostado, daqui a pouco o pessoal vai contratar o Rafael pra ficar cantando nesses bares por aí, né? Assim e tal.
Enfim.
Agora o outro se empolgou, o outro ficou de fora de cantar e ele tá se empolgando hoje. Vamos dar continuidade, só arranjou a voz da gente. Tchau, tchau.
Acabou!
Cara. Vou viajar. Tchau, tchau, tchau. Mas a sexta-feira que vem eu vou voltar. Ê, puta,
que é
olha
isso?
Só! Chegamos ao fim, graças a Deus, finalmente, todo mundo morto, cansado. Muita falar hoje. Teve. O cérebro da gente esgotou.
Essa semana não teve 30 segundos, a gente fez um especial do Globo de Ouro, só que ficou muito gigante pra colocar no Rapadura Cast.
Aí não deu pra colocar no Rapadura Cast, aí vai entrar fora do Rapadura Cast, né, claro.
Ou seja, isso aqui não é o Globo de Ouro, como nós dizemos no quadro anterior, né?
É, pois é.
Isso, na verdade, é um defeito no seu MP3 Play.
É um fenômeno de tempo, fenômeno. de lapso de tempo.
Tá fenômeno.
Você vai ter que entrar no nosso site.
Mana.
Tá cima, bola quadrado, XY, KY.
KY?
E você vai ter lá um
extra. Calypso.
Que a gente vai entrar bem devagarzinho.
Que é isso?
No...
Vai entrar com o KY aí, porra.
Rapaz, o Leonardo, ele tá tão imoral ultimamente.
Tá, vocês sim, vamos acabar o programa. Mandar um abraço pros nossos leitores. Mandem e-mails com dúvidas, sugestões, etc. Porque vocês
feliz
não estão mandando
Natal,
nada.
Né?
Feliz Natal. Que a mesa de vocês seja farta como a nossa. E que...
Vai ser a nossa?
Ah, não?
E como?
Que é isso? E que faça uma boa ação no Natal, clique nos links do CCR.
Comprem no CCR, né, de preferência.
Aqueles links verdes nas notícias e tudo mais, clique neles pelo menos 30 vezes por dia. Vocês vão estar fazendo pessoas felizes.
Enfim, façam pessoas felizes, se divirtam, fiquem com Deus, Alá.
Tomara que Moisés. Esteja tocando de Gobel ao fundo.
Moisés.
Né? Moisés. Judas, né?
Pedro. Paulo.
João.
Maria.
Vamos lá, os 12 apóstolos, Pelé. Vamos lá.
Pelé, Ronaldinho.
Tá bom. Chega.
No gol é Subizarreta.
Próxima sexta-feira, retrospectiva, né?
Próxima sexta-feira, retrospectiva 2006, Alá Globo. Os acontecimentos do ano no mundo cinematográfico.
Tudo
os principais filmes lançados em 2006, né? Tá certo?
E vamos fazer um especial com os melhores filmes lançados no ano. Uma prévia do nosso Rapadura do Ano, que vai estar saindo em breve. Que vocês vão poder votar e tudo, etc. Então fiquem ligados.
Chamando Cid Moreira para apresentar o próximo programa. Né?
Apresentando o Mr. M.
Mr. M.
Mago,
Sérgio tá Chapelin, cara. Sérgio Chapelin.
Vamos embora.
Tá bom, vamos embora. Tchau, bom, Feliz Natal. Jingle Bell.
É fantástico.